além dos limites da estrutura do pensamento. Vários, aqui nós temos vários colegas que são filósofos clínicos, que são dos centros de formação, dos que estão online neste momento. Temos o Clailton lá de Sorocaba, a Josefa lá de Manaus, o Roberto, que é professor adjunto comigo lá em Anápolis, a Rose Pedrosa, e aqui no Instituto tem a Gilvani, a professora Jandira, a Isolda, que também clínica aqui do lado, tem clínica conosco. São muitos colegas, fora aqueles que estão tentando se conectar, não é? O Vocton e outros, vamos aguardar. Então você já tem todo um referencial sobre as estruturas de pensamento que passam para os seus alunos. Quando vocês colocam, vão mostrar como funciona e desenham aquela bolinha no quadro e dizem: eis aí uma estrutura de pensamento, tudo aquilo que está na pessoa, seus juízos, suas buscas, todos os outros elementos associados e que derivam, se associam nas mais diferentes formas ad eternum, né? Tópicos que morrem, outros que se mesclam, outros juntam-se, e assim vai mostrando essa beleza que é o ser humano nos seus desdobramentos. Muito bem. Mas, à medida que nós nos afastamos deste fenômeno, deste centro urbano da estrutura do pensamento, que historicamente muitos filósofos e pesquisadores da alma humana disseram: eis a sua consciência, que é aquilo do qual nós temos uma ciência mais próxima. A emoção que você sente, um juízo que você tem de valor, de raciocínio, isso que você, quando vivencia, você tem a impressão subjetiva maior, não é? À medida que nós nos afastamos disso, e já vimos duas aulas, aí nós entramos sobre o inconsciente como invenção, como descoberta, nós vamos nos afastando desse epicentro e vamos entrando em áreas que então se tornam oníricas, mais derivadas aos sonhos, outras áreas mais remotas ainda, que são áreas que aparecem dissociadas, às vezes na forma de uma intuição, de uma impressão remota, subjetiva, que nós não sabemos bem delinear, e continuamos nos afastando cada vez mais. Claro que isso é apenas um alinhavar, porque não é assim nessa métrica exata que eu estou usando. Às vezes a pessoa se afasta e, nesse afastar, ela reencontra aquilo que ela lá no início chamava de consciência, para então perder-se de novo. Vocês lembram lá no caderno G, há todo um desenho em torno disso, pontuando áreas nas quais a pessoa tem uma maior base de vivência, uma maior ciência do que está vendo, e áreas que são realmente desconhecidas até para ela. Muito bem. O que há nessas áreas que estão para além dessa estruturação básica? Nós temos como discernir isso? Existem elementos em torno disso? Vamos ver a nossa aula de hoje, que neste curso de extensão sobre estrutura do pensamento, ela é dividida em duas partes. Hoje, a primeira parte, darei um exemplo para vocês mais próximo daquilo que temos trabalhado. E na segunda aula, não. Na segunda aula, iremos bastante, como sempre fazemos, né? Bem mais longe. Então, nesta primeira imagem, o que vocês estão vendo? Marilúcia, Isolda, o pessoal que está aqui no Instituto, uma moça, deve ter o quê? Entre seus 20 e 30 anos, provavelmente. Ela está com os olhos fechados, parece uma expressão serena, parece estar adormecida, não é? Nesse início, nesta primeira imagem. Isso que temos aqui, essa imagem amistosa de uma menina, vejam, ela não tem maquiagem, um rosto sereno, suave, adormecido. de um ser humano, quando nós falamos da estrutura do pensamento, vamos estudar as emoções, as buscas, os valores, etc. A imagem que usualmente muitos dos alunos nossos têm é essa aí. Ah, vamos ver então isso que habita esta pessoa, né? E assim, ao fazermos, temos imediatamente uma impressão amistosa de estudos delineados pelo compasso da psicologia, da filosofia, das outras áreas, psiquiatria, medicina. Tudo parece muito bem, muito sensato, parece ao nosso alcance, tudo vai bem. Bem, tá, de certo modo, sim, quando estamos tratando daquilo que já sabemos, estamos esquadrinhando as coisas conforme o entendimento prévio e achando que o que vem depois pode se alicerçar em torno disso. Ok. No entanto, logo que começamos a nos espraiar em direção aos limites de uma estrutura de pensamento, e vocês sabem, essas barreiras. Um dos autores que eu já selecionei para a nossa próxima aula é Maurice Merleau-Ponty. E ele já nos mostra que essas barreiras são apenas desenhos que nos tornam próximos e mais seguros de nossas representações. Mas que na prática das coisas isso é rapidamente indefensável se torna, não é? Quando nos afastamos um pouco dessa urbanidade que chamamos de estrutura do pensamento. De fato, assim que começamos a caminhar, essas coisas balançam. Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 2. Na mesma imagem, lá embaixo, ir para a página 2. E olhem o que temos aqui. Aquele rosto que os senhores estavam vendo, na verdade, é uma máquina, é um robô sendo montado num eixo industrial, está aí numa fábrica, num setor de montagem de uma fábrica. Aquele rosto sereno e suave daquela moça é uma máquina que está sendo montada. Aqui já começamos as nossas conversações em torno do limiar da estrutura do pensamento. Sim. Estão chegando alguns colegas retardatários. Hoje é um dia frio em Porto Alegre, há trânsito aqui perto do Instituto. Alguns colegas chegam um pouquinho mais tarde. Vejam, aquela imagem amistosa, então, e que nos dava conhecimento, ainda nos traz, ainda que a estranheza, quando vocês olharam essa imagem, um rosto plácido. Mas ali o pescoço já tem engrenagens que não são humanas, e então nós já começamos a estudar isso de uma forma já diferenciada. Vejam, aqui é provável que o nosso olhar sobre este rosto humano, esta moça que se apresenta aqui na tela, já encontra algumas diferenciações. Se falássemos, por exemplo, em uma visão de espelho, será que isso que estamos vendo poderia se reportar a nós como um princípio de identidade? Poderia ser assim? Você conceberia o ser humano como alguém que se estivesse estruturando, sendo montado, por assim dizer? Vejam, até um ponto isso é plausível quando consideramos, por exemplo, nosso processo de nascimento, as nossas heranças genéticas, outras heranças atávicas, para alguns também heranças espirituais, não é? Conforme suas crenças. De certa maneira, o ser humano também se faz montar, estruturar, ok? Só que quando olhamos para esta máquina que vocês estão vendo aí em montagem, esta moça, que até a imagem anterior era apenas parecia ser um ser humano e agora estamos vendo que é uma máquina da qual temos apenas a cabeça, parte da cabeça, Para nós fica tranquilo olharmos para esta imagem, não é? E considerarmos, bom, ela vai ter uma programação, tal qual um computador, ela tem limites de conhecimento, ela não tem a nossa, toda a nossa inteligência, nem nunca vai ter para alguns pesquisadores, e ela não tem, ela não é um ser vivo, portanto ela não tem alma. Nós já começamos com os nossos prejuízos e a nossa maneira, nós que nos achamos os criadores desta criatura, robô, máquina. E que, portanto, ela é muito, em relação a nós, seres humanos, ela pode ser mais forte, pode durar mais tempo, mas nos aspectos fundamentais, ela é muito limitada. Não é assim o pensamento ainda usual, de grande parte dos intelectuais de nossa época, ok? Cliquem, por favor, lá na página 3, lá embaixo diz ir para a página 3. Podem clicar, por favor, e vamos para a página 3. Aqui, à medida que vão aparecendo outros artefatos de montagem da linha de produção desta fábrica de robôs onde ela está sendo montada, mais ainda nos tornamos seguros dos nossos elementos em torno do que está acontecendo aí. Quer dizer, o fato de um outro, uma parte de um artefato de montagem aparecer ali ainda nos dá maior segurança do que estamos dizendo. Agora, vamos considerar esta máquina que está diante de nós, na página 3. A um dado momento, ela terá volição própria, ainda que comandada. Volição própria no seguinte, até no sentido de uma ordem que ela obedece, ok? Não, vou entrar ainda nas questões ontológicas. No entanto, esta criatura aí, ela pode até por um efeito de software que é programada, fazer perguntas. Perguntas que podem, para nós, nos levar a certas dificuldades. Por exemplo, vamos supor que o programador desta máquina colocou ali como uma pergunta que ela fará assim que abrir os olhos, que até onde ela existe? E nós vamos dizer, como assim? Ela vai dizer, eu existo desde sempre? E nós vamos dizer, não. Conforme o relógio que você tem aí digital, interno, você existe apenas 20 minutos. E ela disse, mas parece tanto mais. E nós vamos dizer para ela, não é, eu sei que parece. Mas é que o tempo é contado e nós mostramos um relógio para ela. E ela começa a compreender. É um software inteligente, ela está aprendendo. E nós dizemos para ela, você pode jogar, por exemplo, xadrez melhor do que eu jogo. E ela diz, mas você existe há tanto mais tempo. E a gente ri da ingenuidade dela. Ainda que ela tenha um grande recurso intelectivo para jogar xadrez, para fazer cálculos e outras coisas, para muitas outras ela é extremamente limitada. Quando ela pergunta, quem criou tudo isto? Nós fomos nós, seres humanos, muitos séculos de evolução, tudo. Vejam como tudo está bem esquadrinhado, não há nenhuma questão que nos surpreenda nas perguntas dela, que nós achamos naturais e importantes, até para programar outras máquinas como ela, tudo está perfeitamente esquadrinhado, não é? Nada foge à nossa compreensão, ao nosso mundo cartesiano, ao nosso mundo desenhado por elementos que nós colocamos dentro dos padrões da urbanidade. Não é assim por acaso que muitas pessoas fazem, se colocássemos aqui um espelho com elas mesmas, quanto às suas estruturas do pensamento, e procuram respostas, definições, aprimoramentos e conceitos dentro de algo assim. E alguns acham que qualquer coisa que fuja isso, já então não será razoável, não será nada, nada além do que uma bravata poética, uma licença de diletantismo filosófico. Não é assim que muitos pensam. Como poderia uma máquina como esta, ou pessoas que se portassem como uma máquina de montagem com software aprimorado, e muitos de nós se comportam assim. Nas historicidades você vê assim, a pessoa diz, eu vou do meu trabalho para casa, chego em casa, eu tenho meus filhos, eu tenho que dar comida, dar de comer ao cachorro, eu depois do meu carro eu vou mandar revisar. Toda a historicidade da pessoa aparentemente nos a leva a viver como em uma linha de montagem, prazos de duração, qual essa máquina que estamos vendo, guardadas as diferenciações óbvias. Como uma tal pessoa, assim como uma tal máquina, pode ir além disso, que ela vai definir como eis a minha estruturação de pensamento, meu espaço de urbanidade existencial? Como pode a pessoa ir além disso? Para isso, vamos conversar com um dos filósofos, que para a filosofia clínica é bastante caro, John Locke, um dos grandes empiristas, não é? E vamos ver aqui, vamos ver, quem quiser se agasalhar bem, se agasalhe, por favor, porque hoje é um dia... Querem um ar-condicionado ligado ou não? Não? John Locke foi um dos grandes empiristas, né? E lá no Caderno A ele já começa a ser citado por suas contribuições, né? Lembram da Tábula Rasa e outras coisas? Pois vamos lá. Aqui hoje nós vamos estudar uma parte dos trabalhos dele, que é Ensaio acerca do Entendimento. Um trabalho maravilhoso, belíssimo, e cuja recomendação em filosofia clínica sempre está na ordem do dia. Não apenas o ensaio sobre o entendimento do John Locke, e aqui nós vamos estudar a parte do o capítulo 17, não é? Segunda parte sobre entendimento humano. Ler essa parte, depois ler também um estudo similar feito por David Hume, é extremamente importante para os nossos estudos. O que eu peguei aqui, esse trecho do John Locke, faz paralelo aos nossos estudos agora. E essa pergunta que eu acabei de fazer aos senhores, John Locke vai nos mostrar. Ele diz, ora, se nós não temos, nem temos como ter a empiria processual de um elemento que nós chamamos, por exemplo, de infinito. Você, por acaso, já viajou, já pegou um foguete, já foi até os confins do universo e continua a partir dos confins sempre mais, aí sempre e muito mais, e viajou a eternidade para dizer realmente é infinito. Algum de nós tem essa experiência? E é possível tê-la? Se não, então ele diz, como pode? Então nós temos, falarmos de infinitude para tantas coisas, dizermos que a alma é imortal, que a vida é infinita e tudo mais. Ele diz, como pode um ser que não tem a experiência disso, falar disso? De modo que parece razoável? Como pode uma criatura como esta que vocês estão vendo na imagem 3, na linha de montagem. Por favor, vamos clicar ali, ó, ir para a página 4. Olhem que interessante, vamos ali, ir para a página 4. Está aí. Aqui eles estão ajustando o sistema óptico dela, os olhos, pedindo para que ela olhe para cima, para baixo, para que ela pronuncie palavras, para que ela fale, cante em vários idiomas. Tudo isso ela está fazendo nessa imagem que vocês estão vendo. Ora, mas tudo isso é programado. E nós, seres humanos, que achamos que estamos ali construindo um robô, por acaso, para nós, muitas vezes, isso é diferente? Não somos, muitas vezes, programados por uma sociedade, por uma família, por uma cultura, no sentido de fale, aprenda a falar, e só fale tais coisas, isso é errado, isso é certo, isso é bom, isso é mal, isso é para a sua idade, isso não é. Guardadas as proporções para nós, será que é tão diferente? A ponto de alguns de nós ter um comportamento robótico, quase como essa moça é programada a ter. Podemos pensar algumas coisas diferentes de vez em quando, tomar certas licenças de comportamento, de pensamento e de emoções, mas será que ainda assim nos afastamos tanto de uma programação prévia de nossa época? Como nós, sendo assim, e tal qual esta moça que vocês estão vendo ali, e vocês podem dizer, mas professor, nós somos seres humanos, temos alma, temos pensamento e tudo, e isso é infinito. Bom, John Locke diz, como você sabe? Baseado em que você diz é infinito?
Física.
Que física? Tente ver até onde você vai. Qual é o fundamento de um argumento como o nosso para dizermos, não, mas nós criamos essa moça, somos mais do que ela. Por quê? Somos mais em quê? Em algumas coisas, como por exemplo, liberdade. Olha, até isso, de certa maneira, é questionável. Se programarmos essa moça com certos eventos randômicos, ela pode parecer livre. E pode ser, de certa maneira. Se for programada para agir aleatoriamente, pode. Entre outras coisas. Mas vamos ver aqui o John Locke, o que que ele nos fala. Sendo, portanto, finito e infinito, vistos pela mente como modificações. Olhem como ele argumenta. Lembrem, ele parte do o viés dele é empírico, tá? Então ele parte da experiência e da experiência que, conforme ele a entende, para aos desdobramentos dela. Vamos ver. Então, sendo, portanto, finito e infinito, vistos pela mente como modificações da expansão e duração. Ele está falando de quê aqui? Tempo e espaço. Ok? Devo considerar a seguir como a mente os apreende. Com respeito à ideia de finito, não há grande dificuldade. As óbvias porções de extensão que impressionam nossos sentidos transportam com elas para a mente a ideia de finito. Tranquilo até aqui? Ok. Qualquer coisa que vocês não entendam, por favor, anotem que depois nós vamos parar o gravador, vocês terão tempo de questionar e o professor, na medida do possível, tentará ajudar vocês. Então vejam, a gente corre os olhos até essa caneca aqui sobre a mesa. Então, a partir daí, eu transporto isso para cá, para as minhas ideias, como isso sendo propriedade do que é finito, tá bom? Vamos adiante. E os períodos ordinários da sucessão por meio dos quais medimos tempo, duração, como horas, dias, anos, são comprimentos limitados. A dificuldade consiste em saber como apreendemos essas ideias ilimitadas da eternidade e imensidade, desde que os objetos com os quais nos relacionamos aparecem muito reduzidos em relação a qualquer aproximação ou proporção daquela grandeza. Quem possui uma ideia de qualquer comprimento fixo de espaço, por exemplo, um pé, descobre que pode repetir essa ideia somando a anterior para formar a ideia de dois pés e acredita e a que acrescida de uma terceira forma de três pés e assim por diante, sem jamais determinar essas adições, seja da mesma ideia de um pé ou se lhe agradar duplicá-la, seja outra ideia qualquer que possui de certo comprimento, como uma milha ou o diâmetro da Terra. Seja qual for o que a que escolha e quão frequentemente a dobre ou de algum modo a multiplique, descobrirá que, após ter dado continuidade a esta duplicação em seus pensamentos e ampliando suas ideias, tanto quanto lhe agradar, não tem motivo para terminar. Não se encontre nem um pingo mais próximo do fim dessa adição, do mesmo modo que não teve quando a começou. O poder para aumentar sua ideia de espaço mediante outras adições, permanece o mesmo. Aprendendo deste modo, aprendendo a ideia do espaço infinito. Vamos ver então? Você vai acrescendo, e como isto nunca termina, e você continua acrescendo, e isso nunca termina, o que a pessoa então diz? Bora, isso é para sempre, não tem jeito. E é assim que ela chega à ideia do infinito, quanto a elementos temporais, quanto a elementos espaciais. Somos filósofos clínicos. Imaginem-se uma pessoa, por esse mesmo processo, leva essas questões para, por exemplo, valores, para emoções. Quando alguém diz que ama você e esse amor é infinito, quer dizer o quê? A que ela se refere? Ela fez partições de afeições que ela teve pela vida e foi juntando e disse, e para ela dizer que isso nunca vai terminar, ou isso é, sempre vai ser acrescido de mais afetividade, algo assim? E isso é tão plausível, razoável e concreto quanto, por exemplo, algo como empilhar pés uns atrás dos outros? Qual a validade disso? Em que isso se insere como um princípio pelo qual eu posso fazer outras coisas? Quando isso é falacioso? Vamos acompanhar o filósofo aqui, John Locke. Julgo. Bom, agora ele vai falar do espaço e dessa nossa noção do infinito do espaço, né? Que não tem limites. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Julgo ser este o meio pelo qual a mente apreende a ideia do espaço infinito. Consiste em análise bem diversa averiguar se a mente possui a ideia desses espaços ilimitados realmente existindo pelo fato de nossas ideias não serem provas da existência das coisas. Apesar disso, já que deparamos com isso em nosso caminho, suponho podermos afirmar que somos aptos a pensar o próprio espaço realmente limitado, ao que somos naturalmente induzidos pela imaginação, a ideia da própria expansão do espaço. Sendo isso, considerado por nós, seja como extensão do corpo, seja como existindo por si mesmo, sem nenhuma matéria sólida o erguendo, há uma possibilidade de que a mente seja hábil para descobrir ou supor uma ideia do espaço com um fim, ou ser impedida em qualquer parte de continuar ou se desenvolver nesse espaço, por mais que estenda seus pensamentos. Nenhuma barreira formada pelo corpo, mesmo de paredes impenetráveis, está longe de oferecer um obstáculo à mente em seus posteriores desenvolvimentos do espaço e na expansão, sendo isso facilitado e ampliado. Mais adiante ele vai colocar, finalizando, de modo que, seja onde for que a mente se situe, mediante qualquer pensamento, entre ou distante de todos os corpos, pode, com base nesta ideia uniforme de espaço, mover sem deparar com nenhum obstáculo ou com um fim, concluindo necessariamente que, por sua própria natureza e ideia de cada aspecto do espaço, é realmente infinita. Ele vai fazer o mesmo argumento quanto à duração, ok? Com algumas modificações básicas. Depois ele vai nos apresentar as diferenciações e vai dizer: embora a nossa ideia de infinidade nasça da contemplação da quantidade e do infinito aumento que a mente é capaz de fazer da quantidade, pelas adições repetidas das parcelas que lhe agradarem, apesar disso, suponho que geramos grande confusão em nossos pensamentos quando juntamos infinidade a qualquer suposta ideia de quantidade que a mente pensa possuir, tais como o discurso ou a razão acerca de uma quantidade infinita, um espaço infinito ou uma duração infinita. Ou seja, uma das nossas falácias. Porque o sujeito que fez isso olhou para o céu com a sua pequena luneta de Galileu E olha que muitos séculos passaram até chegarmos a Galileu ou do Hubble, que está lá no espaço sideral, e porque ele nos mostra que de fato não há um fim. Então, por esse processo de adição, concluímos que realmente não há um fim. Ou porque os nossos astrofísicos mais importantes consideram que a leitura que eles fazem dessas estrelas mais distantes de suas luzes apontam para uma continuidade absurda de tempo e de espaço e de deslizamento pelo universo, então realmente não há um fim, é infinito. Por quê? Se a prova é essa da infinitude e do infinito do universo, ela é bastante precária, não é? E algumas páginas de John Locke, em seu ensaio acerca do entendimento, derrubam isso com grande facilidade e nos mostram que, pelo menos, estamos diante de uma provável imensa falácia. Tal qual uma formiga que olha para o teto de uma casa e, como não vê o final, diz: não há fim. E confunda pequenos buracos no nosso telhado com estrelas. E isso que estamos falando de elementos palpáveis. Olha, livro, página, madeira, concreto. Imaginem na subjetividade humana o que há em torno disso. A tal ponto que nós olhamos aquele robô ali que estamos montando, aquela moça, e achamos que temos o pleno arbítrio e que ela é extremamente limitada e que nós, formigas, não somos, no nosso antropocentrismo desvairado e na nossa egolatria pessoal, achamos que somos aqueles que podem sentenciar, navegar e discorrer sobre o universo, e estamos, inclusive, somos sabedores das nossas estruturas de pensamento, podemos delinear e achamos que, para além delas, talvez o que haja ou o que possa haver é mais do mesmo, numa expansão de consciência, numa expansão de coisas. Não é? E por isso, de uma das dificuldades, quando entramos no estudo das autogenias, nas autogenias horizontais, ok, o pessoal se sai bem. Mas quando chegamos além das verticalidades, olha a dificuldade que foi a compreensão em torno das autogenias transversais. E nem arranhei aqui as sinonimas, nem me atrevo a entrar nelas, até que fundamentemos muito bem as autogenias, ok? Sob pena de falarmos de nada. Vamos lá. Ele termina esse capítulo falando: embora seja difícil deparar com alguém a tal ponto absurdo que afirme possuir a ideia positiva de um tal número real infinito, pois sabemos que infinidade depende apenas do poder de adicionar continuamente qualquer combinação de unidades, etc, etc, etc., há contudo quem imagine possuir ideias positivas da duração e do espaço infinitos. Opa! Mesmo assim, mesmo com as advertências dele, como isso é possível? Como alguém que, aceitando o argumento dele, por exemplo, pode compreender isso? Vamos ver. Ele vai. Penso que seria suficiente para destruir tal ideia positiva do infinito perguntar a seu possuidor se poderia adicioná-lo ou não, o que claramente revelaria o engano com respeito à ideia positiva. Não podemos, a meu ver, ter qualquer ideia positiva de certo espaço ou duração que não seja constituída e coincidente com os números repetidos de pés e jardas, dias e anos, medidas gerais e básicas, para que essas ideias das nossas mentes, a partir das quais julgamos as grandezas desses tipos de quantidades. Por conseguinte, desde que uma ideia infinita de espaço e duração deve necessariamente ser constituída de infinitas partes, não pode ser outra infinidade que a do número capaz de mais outras adições, para não ter uma ideia positiva de um número real infinito. Parece-me, pois, evidente que a adição das coisas finitas jamais pode produzir a ideia do infinito. Ok? Ensaio acerca do entendimento humano, John Locke. Não sinto grande dor em fechar esta obra, sabem por quê? Porque começa em julho um curso no qual conversaremos com os grandes filósofos que embasaram a filosofia clínica e a própria filosofia, e este é um deles que estudaremos. Bem, sendo assim, e assumindo que John Locke, no que ele fala, nos traz elementos importantes, como eu posso, como filósofo clínico, dizer para vocês os tópicos e os elementos da estrutura do pensamento se associam e derivam ao infinito, que é como o professor Pachter costuma se referir a isso, fazendo combinações sem fim e expandindo essa estrutura de pensamento até que ela se dilua em certas coisas, e aí já são outras, é uma outra estrutura, é uma outra coisa. Baseado em que eu posso dizer isso, já que, como eu assumi aqui com vocês, John Locke nos mostra, não, o senhor não pode falar isso, meu caro, como ninguém pode, aliás, porque nós vamos até um ponto, e a partir dali deduzimos, por falácias e sofismas, o que pode haver para lá. E por concordar com essa retórica que ele faz, é que eu digo que, claro, eu não sei o que há lá. E lá, desde o caderno lá, nós já professamos isso, né? Que uma estrutura do pensamento, ela pode, por exemplo, se autodestruir, ela pode se associar de maneira caótica e acabar fazendo outras coisas, e que é muito complicado sabermos e estudar o que, porventura, existiria para além da periferia dela, entre outras coisas. Não é assim que a gente trabalha? No entanto, eu estou fazendo com vocês a leitura de um empirista, John Locke, um homem que trabalhou há séculos. De lá para cá, muitas coisas foram trabalhadas, muitas coisas, muitos grandes filósofos surgiram e elaboraram esse discurso de outras formas. Se, por exemplo, sairmos do empirismo e entrarmos em uma outra escola filosófica, como, por exemplo, a escola idealista, racionalista francesa, por exemplo, e já teremos algumas respostas diferentes dessas, ok? Bem diferentes dessas. Como somos filósofos clínicos, e não vamos dizer somos empiristas, somos racionalistas, porque precisamos ver a estrutura do pensamento que estamos considerando para ver se é uma coisa ou outra, então nós muitas vezes estaremos diante da iminência de estruturas de pensamento muito similares a que John Locke coloca e outras que não, ok? Como veremos já na próxima aula. Lembrem que eu falei, são duas aulas. Nesta primeira, estamos problematizando algumas questões. Por favor, cliquem lá em ir para a página 5. Bem, aqui nós já temos uma visão muito diferente dessa moça. A parte do tronco aparece. E dentro do tronco, o que se assimila a um coração, há vias que se fôssemos comparar com o ser humano, talvez aquilo fossem tubos levando um líquido, que no caso dela, por não ser humana, pode ser um líquido azul de alguma substância, similar ao que seria para nós o sangue, algo dessa natureza. E já olhamos essas estruturas internas dela com um ar diferente de como olhamos, não é? Para nós isso é, a gente olha e como se estivesse olhando um tórax aberto de uma pessoa, com aquela solenidade que se olha para algo dessa natureza e tudo. Estes aspectos materiais, historicamente até aqui na história da humanidade, em muitos casos tende a segurar o pesquisador. Tem, por exemplo, um médico que está habituado a ver tais coisas e abrir e consertar, e tal qual um mecânico faria aí com ela, talvez para criaturas assim possa ser difícil dizer, mas que imanência há? Não é? Como uma criatura dessa pode ser imortal, Se parar de bater, se eu tirar o líquido ou qualquer coisa errada acontecer aqui, e essa imortalidade estará onde? O que sobrará dessa estrutura que vai para um depósito, será desmanchada, reprocessada, e delas serão feitas mãos para outros bonecos? Como entender essa? É assim que é a transcendência, que é a transformação material das coisas? Isso é o infinito? É isso? Alguns entenderiam assim. E é por esse elemento mecânico, e não apenas John Locke, Hobbesiano e outros filósofos, que a concepção da estrutura do pensamento muitas vezes recua e fica bastante fechada naquela bolinha que colocamos no quadro. E quando então consideramos o além da estrutura do pensamento, muitos já pensam, além dos limites, então já é uma outra coisa, não é? Já são outras estruturas e outras coisas, como se nós de fato terminássemos assim. Ora, mas a alma humana não facilmente vai caber nesse potinho, viu, gente? Quando virmos agora o próximo filósofo que eu separei aqui, já teremos outras composições. Vou desligar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações, questões dos senhores. Bem, respondendo ao que a colega colocou, lembrem que isso não, sobretudo na historicidade da humanidade, não andou em linha reta até aqui. Houve muitas discrepâncias. Por exemplo, durante o Renascimento ou durante as invasões bárbaras, nós tivemos, às vezes, isso que John Locke colocou era assumido pela nossa racionalidade, mas era negado, por exemplo, por nossa fé. Não é? Então se admitia que a fé era infinita, que poderia promover coisas, e a religiosidade, que sem uma base nisso que ele colocou, e argumentando para isso o dogma ou a infinitude de Deus como um pressuposto já consolidado, mas negava-se esse mesmo estatuto à razão, por exemplo. Ali já, e essas coisas, como somos filósofos clínicos, sabemos às vezes. A razão, conversando com a fé, entrava num choque tão grande que fazia com que a pessoa se afastasse de uma das duas, caminhando às vezes em direção às sensações, ou outras vezes assumindo um dos postulados racionais ou filosoficamente pautados pela fé. Aliás, a filosofia clínica, quanto a isso, né, ao fazer uma leitura histórica, ela de fato nos aponta caminhos muito curiosos, peculiares sobre esses assuntos. Agora, por favor, vamos lá para a página ir para a página 6. Cliquem, por favor, ir para a página 6. Ouvimos várias questões de vários colegas aqui presentes e importantes, não é? A professora Giovanni antecipou alguns elementos que vamos ver agora, muito bonitos. Vejam aqui, agora nós temos uma visão bem próxima nessa página 6 do tórax desse robô, no caso um robô feminino que está em montagem. E aqui nós vemos o que provavelmente seria o coração dela, com os tubos, as luzes. Não é? As engenhocas internas de sustentação, o esqueleto dela e outras coisas mais aparecem bem nítidas. Quando montamos aqui, fica como exatamente como a professora Giovanni colocou, quer dizer, fica bastante visível que estamos montando uma estrutura e nessa estrutura estamos colocando desde o software, quer dizer, os programas que vão rodar ali, os programas pedagógicos, sociais, éticos e outros mais. Dentro desses programas já estão embutidos normas, regras, valores, raciocínios, também outros princípios como identidade. Se você perguntar depois para ela o que você é, ela vai dizer robô, sou um robô. Qual é a sua função? É ajudar nisso, fazer aquilo e tudo mais. Pronto, já está tudo lá. E vemos com grande fluência e placidez, o que os limites desse robô, o que ela pode fazer, o que ela não pode, até onde ela vai, etc. Está tudo Já quando tratamos de nós mesmos, é tão visível assim isso? Quer dizer, tudo que foi incutido em nossas vidas, as escolas onde estudamos, os lugares onde estivemos e com quem, e o que aconteceu, tudo isso não foi também uma grande programação existencial que agora repetimos de uma maneira mecânica, de uma maneira pontuada por métricas e compassos ao criar um ser como este? A maneira como fazemos isso muitas vezes não lembra a maneira como foi feito conosco, sem mediação, colocado sem que pudéssemos muitas vezes optar, que muitas vezes, aliás, soubéssemos que isso estava, já era assumido como tácito e foi colocado e pronto. E desta maneira, ideologias e desta maneira, modos de pensar e o que era coerente e o que não era. E muitas vezes os nossos pensamentos e as nossas reflexões, por mais longe que pudessem ir, já estavam dentro de um cercado. Parece que não, até as nossas questões de revolta, de contraposição, de rebeldia ou de tentativa de ir além disso, ainda caíam dentro do cercado. Até onde essa máquina que está sendo construída aí diante dos nossos olhos pode ir? Qual é a rebeldia e a grande inovação que ela pode causar que não caia dentro do cercado que nós a colocamos, onde nós a colocamos? E por que achamos que isso é para ela sim e para nós não? Cliquem, por favor, em ir para a página 7. E aqui, na página 7, já temos agora uma outra questão. Pela primeira vez, desde que iniciamos a nossa aula, vocês agora têm uma ideia maior de onde ela está. Até aqui, até essa imagem que aparecia era um braço mecânico, era uma imagem de um fragmento do fundo de um painel. Agora aqui não. Aqui vocês têm uma ideia bem mais próxima do laboratório onde ela está, já nos dá uma visão da estrutura que a está montando. Só que aqui, de novo, nós caímos num problema concreto. Quando agora o Brasil passou, ainda passa por uma convulsão muito grande, política, econômica, social, essa nossa visão, pelo que vocês viram, essas discussões todas, não ficaram ainda dentro do laboratório? Ou será que foram além? Não ficou muito na questão dos mortandela e dos coxinhas se debatendo, se xingando mutuamente e tudo? E foi além disso? Foi além dessa salinha? Alguém foi lá atrás questionar toda a nossa formação histórica, colonial e antes dela a formação de civilização, para então colocar diante de uma pauta muito maior o que estava acontecendo neste pequeno laboratório? Não, né? Em grande parte, na maioria, grande maioria, ficou tudo neste laboratório. Pegaram aquele atorzinho social ali, questionado, questionaram o laboratório e ponto final. Foi só isso que houve em grande parte dos casos. Ou seja, nós montamos aquele robozinho que está ali diante de vocês na página 7, tal qual muitos de nós foram feitos na historiografia da humanidade. Mas é lícito fazermos essa comparação? Ela é tão próxima assim que nos permite esse exercício? Em alguns casos não, tá? Em alguns casos vocês sabem que não. Mas como uma comparação, existem vários aspectos aqui de similitude que permitem sim uma reflexão mais aprofundada do que estamos tratando, tá bom? Agora eu quero apresentar para vocês este outro filósofo muito conhecido nos nossos estudos, que é o Montaigne. Ele é um filósofo francês, tem uma história pessoal tremenda, não é? Sabem como foi a vida dele, problemática, muito problemática. O pai o abandonou, deu de presente para uma enfermeira criar, depois ele volta para a família. E ele é um filósofo notável, né? né? Ainda que ele não tenha, como John Locke, participado do encadeamento acadêmico, lógico, formal, ele é um filósofo que escreveu sobre tudo praticamente, mas a grande contribuição dele está no terreno da ética, né? O Montaigne está na ética, ainda que ele tenha escrito sobre quase tudo na época dele, um ecletismo formidável. Depois, quando ele retorna para Isoldinha, dá uma olhadinha lá, tem que clicar, porque quando ele retorna para a família dele, o pai o coloca sob a tutela de um filósofo, de um professor alemão, que o ensinava em latim, né? Tanto é que o latim era a língua mãe, praticamente, como ele a considerava nos seus textos. Vamos então ver aqui um trecho no qual ele acha o absurdo que é nós, seres humanos, colocarmos, delinearmos isso é verdadeiro e isso aqui é falso, de acordo com a razão, que é o mesmo elemento que John Locke vai trabalhar. Bom, mesmo elemento que John Locke vai trabalhar. Então vamos lá. Vamos ver isso mais de perto. Desculpem, o professor, é que o alarme aqui do prédio disparou e os colegas estavam vendo, e nós temos uma colega que costuma dizer a senha do bem alto para todo o prédio saber para que quando houver. Então isso distrai um pouco a aula, né? A gente está trabalhando com várias semioses cruzadas aqui, a imagem, é aluno pela internet, é aluno presencial, é livro, são muitas referências concomitantes. Então, qualquer um alarme desses potentes que deslancha. Me lembra a professora Giovanni, eu tenho uma chavezinha de desligar o alarme, pronto. Vamos adiante. Então, o Montaigne, ele vai nos falar isso. Ele vai nos dizer assim, ó, que não é razoável que nós, utilizando o elemento estrutural que edificou grande parte da nossa racionalidade, que levou inclusive à construção desse robô, e que aqui estamos vendo com a nossa construção pessoal, ele acha um absurdo que a gente coloque isso para vislumbrar e identificar certas coisas, sobretudo então falarmos daquilo que vai para além de nós. Quer dizer, já é um erro, desse ponto de vista, definirmos o que é esse nós, fora, a não ser que convencionemos isso. Que dirá então a pesquisa para além? E ele vai nos colocar assim: não é sem qualquer motivo que nós atribuímos a simplicidade e a ignorância, vejam, simplicidade e a ignorância, a facilidade com que certas pessoas acreditam e se deixam persuadir, pois penso ter aprendido outrora que acreditar é, por assim dizer, o resultado de uma espécie de impressão sobre a nossa alma, a qual recebe tanto melhor quanto mais tenra é de menor resistência. Quanto mais a alma é vazia e nada tem como contrapeso, tanto mais ela cede facilmente à carga das primeiras impressões. Eis porque as crianças, o povo, as mulheres, olhem o que ele está dizendo, hoje seria denunciado como politicamente incorreto, os movimentos aí iriam causar um barulho imenso, não é? Como esse jornalista do Jornal de Brasília, que foi afastado de suas funções, suspenso, porque escreveu que as mulheres estão representadas, sim, na figura da mulher do Temer. Mas para quê? Foi suspenso as suas atividades. Eu acho que a mulher do Temer poderia aqui retalhar e dizer: o que é isso? Por que que eu não posso representar as mulheres? Que mal eu fiz? Não é? E aí, essa pendenga não acabaria nunca. Mas enfim, ele coloca: e as mulheres, tá? E os enfermos são sujeitos a serem conduzidos pela sugestão. Acho que as mulheres aqui presentes querem apresentar algum voto de protesto, alguma coisa. Por outro lado, é tola presunção desdenhar ou condenar como falso tudo o que não nos parece verossímil. Defeito comum aos que estimam ser mais dotados de razão que o homem normal. Vamos ver como ele escreve sobre isso. Esse defeito eu o tive outrora. Se ouvia falar de almas do outro mundo, presságios, encantamentos, feitiçaria ou de outra coisa em que não acreditasse, dois pontos, sonhos, visões mágicas, milagres, feitiçarias, aparições e outros prodígios de Tessália. Aqui vocês sabem, ele está citando Horácio. Sentia pena desse pobre povo de que abusavam com tais fantasias. Agora, acho que eu também mereceria piedade, não porque desde então a experiência haja acrescentado algo a minhas primeiras convicções. Embora eu tenha procurado verificar as crenças que recusava, mas minha razão me impeliu a reconhecer que condenar uma coisa de maneira absoluta é ultrapassar os limites que podem atingir a vontade de Deus e a força de nossa mãe, a natureza, e que o maior sintoma de loucura no mundo é reduzir essa vontade, essa força, à medida de nossa capacidade e de nossa inteligência. Há pelo menos uma meia dúzia de sofismas aqui, tremendos, desde petições de princípio, argumentos falaciosos sobre outros e assim. Mas vejam, esse autor aqui é de séculos e séculos já passados, né, gente? E precisamos dar a ele o contexto no qual ele se inseria, 500 anos. Então, estamos fazendo um trabalho de aproximação no qual, já naquela época, ele colocava a razão como efêmera para esses elementos todos. Não havia como através dela. E hoje, ainda hoje, a mesma crítica vale, em outras bases, claro. Então ele coloca mais adiante que a novidade de uma coisa, mais do que sua importância, incita-nos a procurar-lhe a origem. O infinito poder da natureza deve ser julgado com mais deferência e tendo em conta nossa ignorância e nossa fraqueza. Quantas coisas pouco verossímeis são afirmadas por gente digna de fé, como aliás ele está fazendo aqui. Se seus testemunhos não bastam para nos convencer, sejamos ao menos prudentes em nosso julgamento, pois considerá-las impossíveis é vangloriar-se de saber até onde vão a possibilidade e a impossibilidade, o que, sem dúvida, é presunção exagerada. Se aprendêssemos com exatidão a diferença entre uma coisa e outra, entre o que está contra a ordem e a natureza, e o que se situa simplesmente fora do que admitimos comumente, entre não acreditar cegamente e não duvidar com facilidade, observaríamos fielmente a regra do nada demais, que Quilon tanto recomenda. O texto dele ainda vai bem mais longe. Eu quero só pegar um outro trecho aqui que eu marquei. A meu ver, o que acarreta tanta confusão em nossas consciências, nestes tempos de perturbações religiosas, é esse abandono parcial que fazem, por exemplo, os católicos de sua fé. Imaginam que são moderados e sensatos, cedendo aos adversários no que diz respeito a certos pontos em litígio. Não veem a vantagem que lhes dão em bater em retirada e quando essa desistência incita os outros a prosseguirem, pois os pontos em que cedem esses em sua fé e lhes parecem de nada, podem ao contrário ser de grande importância. E aqui ele deriva o discurso dele para o âmbito da fé. Temos várias questões aqui agora. Para isso, por favor, clique em ir para a página 8. Bem, agora chegamos ao mais ou menos o que o Gustavo estava colocando, tá bom? Vejam aqui nesta página 8 que aquele boneco, aquele robô que estava sendo montado, notaram a nossa imagem e semelhança? Pois bem, está sendo montado. Olhem o cabelinho, olhem as feições. Agora não se parece profundamente com um de nós na sua forma e em seus conteúdos também, pelas nossas maneiras de ser, nós tentamos programá-la? Bem, se nós, ao construirmos pensamentos, ao construirmos coisas, ao reproduzirmos coisas, fazemos uma expansão de nós mesmos, da área de nós mesmos que é urbana e tudo mais, o que acha que encontraremos lá fora, senão um espelho? O que acham que encontraremos lá fora, senão uma confirmação de nós mesmos? O que acham que encontraremos lá fora, se não é quando tratamos, por exemplo, do desarrazoado, daquilo que é ilógico, daquilo que é incompreensível, se não vamos tratar esse lógico, esse incompreensível, esse desarrazoado, segundo as nossas pautas métricas e nossos modos daquilo que já julgamos como sendo desarrazoado, o irrazoável, o ilógico? É de novo espelhos. Então, quando olhamos para o espaço sideral, para o universo, olhamos para lá e pensamos, bom, lá está um planeta, vamos ver quanto de carbono há nele, como ele se aproxima e se afasta dos outros planetas. Quer dizer, nós praticamente reproduzimos de novo o discurso lá para fora. E isso é um dos maiores impedimentos para quando estudamos além dos limites da estrutura do pensamento, que é a nossa aula de hoje. Praticamente inviabilizamos, reproduzindo tudo aquilo que já existe em nós, tudo aquilo que já está, que nós já temos como sendo desconhecido e o não, e como lidar com, inclusive, com esse desconhecido. Praticamente a pesquisa está inviabilizada. Quando eu estava explicando aquela introdução às sinonímias, que deu, fez um barulho imenso, comecei falando para os colegas, sinonímia é uma parte da filosofia clínica que não é filosófica, porque a filosofia clínica, claro, vocês sabem, é a filosofia clínica, o nome já diz, não é? É uma derivação da própria filosofia acadêmica, uma confirmação dela, e talvez a afirmação da filosofia. Vamos ver como os historiadores vão considerar isso. Mas a filosofia clínica é tão enciclopédica, ela é tão extensa, tão vasta, que ela comporta, inclusive, partes dentro dela que não se dizem propriamente filosóficas. E isso não a própria filosofia acadêmica não tem em si elementos como a metafísica, as partes da estética, não é? Que, por sua vez, permitem certos desdobramentos assim? A filosofia clínica tem. Quando nós estudamos as sinonímias, por exemplo, eu chamei um dos colegas e falei a ele, fulano, você é kardecista, não é? Você é um filósofo espiritualista, kardecista. Ele disse, sim, senhor, eu sou. Eu disse, bem, você conceberia... Para você, todos nós temos uma alma, sim? Sim, senhor, temos. Esta alma é imortal e ela, nós renascemos. Então morre o corpo e depois esta alma reencarnará em outros corpos e assim sucessivamente. É assim? Ele disse, sim, grosso modo é assim como o senhor está dizendo. Eu disse, ok. Você conceberia, por exemplo, que algumas pessoas não têm alma? Ele disse, não, senhor, todos têm. Eu digo, muito bem, eu estou apenas perguntando, não estou discordando de você, nem concordando, estou pesquisando. Você poderia consentir que, por exemplo, algumas pessoas não tivessem alma? Ele disse, não, senhor, não, isso não, todos temos. E todos vamos, então, renascer? Sim, senhor, todos vão renascer. a um ciclo, até um grau de pureza e perfeição que nos libertaria disso. Eu digo, muito bem. E você está seguro e convicto disso? Sim, senhor, é assim mesmo. Inclusive há provas científicas e outras que reiteram isso e tudo mais. Muito obrigado, meu querido colega, pela sua participação. Do ponto de vista da filosofia clínica, isso é indefensável. E do ponto de vista desta parte da filosofia clínica, que ainda será mais adiante, depois da fundamentação das autogenias, conforme eu já vos prometi, eu vou lançar livros sobre isso, com todos os cuidados acadêmicos, porque tenho responsabilidades com os meus partilhantes, com os meus colegas, com os meus alunos, e claro, estamos longe de qualquer bravata sem preceitos que, nos quais possamos conversar, não é? Mesmo que sobre isso, infelizmente, a nossa pesquisa vá mais lenta, mas os cuidados são fundamentais. Trabalhamos com pessoas, somos seres de uma época, com grandes responsabilidades e assumidas, não há dúvida sobre isso. Então, nesse sentido, é muito importante que vocês saibam que para passarmos pelas autogenias, passar sobretudo pela entrando, lembrem lá na semana de estudos em Torres, quando foi anunciado, para sairmos das autogenias e entrarmos em questões como as sinonímias, o caminho hoje que se faz é pelas transversais. Porque por outro caminho há impedimentos de toda a ordem. Não há como você se deslocar, pelo menos não num prazo curto. Agora, quando vocês consideram isso, vocês começam a compreender. Quer dizer, quando falamos de além da estrutura do pensamento, como vamos a esse além? Se estamos amarrados no nosso, na nossa compreensão de formiga que se acha deusa do universo, formiga que se acha imagem, semelhança de um ser que criou tudo e tudo mais, como é possível uma pesquisa que não vá nos levar para além de nós mesmos? Por mais que possamos pular, vamos pular ainda dentro desse cercado e vamos voltar a muitas coisas dele mesmo, reproduzindo este discurso. Mas aqui há objeções. Por exemplo, mas isso, como entender que estejamos caminhando então como civilização, como espécime? Porque é inegável que, se colocarmos em relação ao homem das cavernas, em praticamente todos os sentidos evoluímos, tirando um ou outro que, aliás, nem nos interessa. De fato, estamos nos desdobrando como espécie, alcançando patamares e elementos outros, sim, de desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento não pode ser pautado por escalas cientificistas. Você tem um filho que está na escola e você diz, meu filho se desenvolveu. E eu pergunto, qual é o critério que você adotou para isso? É que pela historicidade dele, segundo os pressupostos dele, meu filho, vamos dificultar ao máximo. Seu filho reprovou o ano, vai ter que repetir, e abandonou a escola. E você me diz, ele se desenvolveu. Eu digo, como? Ele abandonou a escola, reprovou, não sabe nada da matéria, e você diz que se desenvolveu. E aí o pai diz, mas com base na historicidade dele, em relação à época e o contexto em que ele vive, a escola dele é uma escola que prega valores e preceitos éticos e morais que são incabíveis pela condição com que meu filho trata o humanismo, trata com amor certos pressupostos. E ele ter entendido isso e dito, não vou participar mais dessas aulas que estão dando aqui, da maneira como estão sendo professadas, foi, para os padrões dele, no contexto dele, um desenvolvimento. É assim que nós colocamos muitas vezes quando a humanidade se desenvolve. Certos recuos historiográficos na humanidade foram grandes avanços. Uma parte muito importante do que nos tornamos não teria havido, não houvesse aquelas invasões bárbaras desmanchando o que houve e a maneira como filósofos como Agostinho tentaram conciliar coisas, que, claro, com todos os limites e paradoxos que vimos, não é? Por favor, cliquem em ir para a página 9. Pronto. E aqui na página 9, vocês têm é a última página, tá, do nosso trabalho de hoje. Observem a menina que saiu dali da linha do laboratório. Ela entra numa linha de montagem com dezenas de milhares feito ela. Estão vendo que coisa curiosa, que coisa peculiar? E nós, criaturas humanas, nos achamos únicos, pregamos a singularidade. Singularidade essa que parece, no consultório você está atendendo às vezes um colega, um amigo ou uma pessoa que você que não trabalhou filosofia clínica, e aí quando ela começa a discorrer sobre certos assuntos, você vê que certas queixas são, parece que, universais de todos os seres humanos, mas então quando mergulha elas se singularizam e depois voltam para os universais. Ali diz, para acompanhar o filme completo, o nome desse filme é Cara, que é um filmezinho, é um curta-metragem. E eu vou pedir agora para que cada colega clique ali onde diz para ver o filme completo. Vamos todos acompanhar esse filme juntos? Eu vou colocar aqui para o pessoal que está no Instituto, no telão, para que eles possam ver. Ao término de vermos o filme, nós vamos conversar sobre ele, tá? Vocês podem ver em casa, todos que estão em casa podem clicar. Vamos ver juntos essa obra aqui. Deixa eu ligar o... Ele dura poucos minutos, ok? Vocês viram as imagens compiladas. Agora vamos ver ele na íntegra. Aqui as imagens iniciais da montagem da Cara, que é como ela é conhecida depois. Observe uns elementos dinâmicos.
Can you hear me?
Yes.
ID.
KPC 897504C.
Can you move your head? Your eyes now.
Perguntou se ela podia ouvir e depois pede para se ela pode mover a cabeça e se ela pode também mover os olhos.
Hello, I'm the third generation AX400 Android. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments. I speak 300 languages and I'm entirely at your disposal.
Ela está vendo o que ela pode fazer, organizar encontros, falar línguas, tudo mais.
I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name?
Yeah. From now on, your name is Kara.
O nome dela é Kara.
My name is Kara.
Initialization and memorization checked. Now, can you move your arms? Upper limb connection checked. Now say something in German.
Ich bin ein AX400 Android dritter Generation, erschaffen als ihr persönlicher Assistent und intimer
Beziehungspartner.
Je suis un Android de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime.
Okay, now sing something in Japanese. Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps.
Tá pedindo para dar alguns passos agora.
Locomotion checked. Great, you're ready for work, honey.
What's going to happen to me now?
I'll reinitialize you and send you to a store to be sold.
O que, que vai acontecer comigo agora? Ela perguntou ele. Se você vai ser reiniciado ou vai ser vendida.
Yeah.
E ela se pensa que ela vai ser vendida.
I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune.
Um computador com braços, pernas, vai poder fazer muitas coisas agora.
You thought.
E ela disse que ela pensou.
What did you think?
E ele disse, você pensou? O que, que você está pensando?
I thought.
Ela disse que ela estava viva.
More memory components going off the rails.
E aí ele disse, olha,
okay,
botaram componentes de realidade.
Defective model. Disassemble and check the required components.
You're disassembling me, but why?
You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere.
No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I?
Yeah, but your behavior is non-standard.
Please, I'm begging you, please don't disassemble me.
I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm going to have some explaining to do.
I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please? I want to live. Begging you.
Ela está com medo e pediu para ele parar. E está implorando para ela, para deixar ela viver.
Stay in line, okay? I don't want any trouble.
Fica lá na linha que eu não quero problema. Podem ver depois, então, em casa, né? O filme está ali. Na última página diz, para acompanhar o filme completo, cara, clique aqui, está o link para que vocês possam acompanhar. Agora vou desligar aqui para ouvir as considerações finais dos senhores. Chegamos ao final da nossa bela aula de hoje. Lembrando que na semana que vem, terça-feira, véspera do feriado, véspera da professora. Terminando a nossa aula de hoje, nós vamos colocar a canção na edição final, sugerida pelo colega lá do Espírito Santo, Fernando Alexandre, que é, como é que é o nome mesmo da canção? Eu anotei, mas guardei.
Novo Chip.
Como é que é, Fernando?
É Lúcio, é Admirável Chip Novo.
Admirável Chip Admirável. Novo, da Pitch, vai estar na edição final. E vamos encerrar nossa aula com a leitura feita pela professora Jandira Bordin, que é filósofa clínica lá de Chapecó, um texto que tem muito, é muito ilustrativo para a nossa aula de hoje.
Então, é um dos cânticos da Cecília Meirelles, que ela diz assim: não digas onde acaba o dia, onde começa a noite. Não fale palavras vãs, as palavras do mundo. Não digas onde começa a terra, onde termina o céu. Não digas até onde és tu. Não digas desde onde é Deus. Não fale palavras vãs. Desfaz-te da vaidade de falar. Pense completamente silencioso. Cecília Meirelles.
E com isso terminamos a nossa aula de hoje. Muito boa
Obrigado,
noite a todos.
Beijão a todos. Boa noite.
Boa noite.
Bug no sistema, alguém me desconfigurou. Onde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fui de lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, não sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Pense, fale, convive. Leia, pode não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Tenha, amare, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba. Leia, pode não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Não, senhor, sim, senhor. Não, senhor, sim, senhor. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Lá vem eles novamente, não sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba. Leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Tenha, more, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba. Leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Ooh, 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 ooh